fala pra ele torar o pau. Que nós estamos. Tem que assistir o Botafogo hoje ainda.
Simone não vem, velho?
A Simone não.
Simone não vem?
Caramba. Diz que não tem quem deixar o pai dela.
Bota o céu,
velho. É mesmo, Lu? Senta aqui. Senta aqui e já vai pegando o jeito. Alô? Boa noite a todos, boa noite, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela Rádio Criativa e pela página oficial da Câmara no Facebook. Boa noite, nosso amigo Toninho, nossa amiga Luciana, que estará compondo aqui a casa a partir do 1º de janeiro, como vereadora eleita. Sejam bem-vindos. Acuso aqui a ausência da vereadora Simone Belchior, devidamente justificada, e convido o vereador Dani Delfim para compor aqui a mesa da casa, no lugar da nossa secretária. Declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, em 4 de dezembro de 2024. Comunico aos senhores vereadores que se encontram na Secretaria da Câmara para análise e parecer das comissões de mérito os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 50-2024, de autoria do Prefeito Municipal, que promove a regularização da construção já existentes ou projetos em análise da outras providências. Senhores vereadores, gostaria de atenção de todos. Os projetos de lei de 51 ao projeto de lei 59 tratam exclusivamente da denominação de ruas. Nós temos muitos empreendimentos novos e muitas ruas sem nome. Então, os projetos de 51 e 59 tratam exclusivamente de denominação de ruas. E gostaria de solicitar a vossas excelências para que os mesmos sejam dispensados dos prazos regimentais e possam constar da nossa ordem do dia. E também para aliviar a pauta da nossa sessão do dia 18, que possivelmente... Dia 18. Dia 18. Provavelmente será a última sessão ordinária do exercício, então para não... Deve chegar alguns projetos do Poder Executivo e coisas, para aliviar a pauta. Eu coloco os projetos dos 51 a 59 na ordem do dia. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereadora Edilson Cite Limeira.
De acordo.
Vereador Odair Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Os projetos 51 ao 59 passam a constar da ordem do dia. Senhores vereadores, da mesma maneira, solicito dispensa de prazo do projeto 60-2024, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar lote de terra e dar outras providências. Esse projeto de lei é para regularizar uma situação que já se arrasta há algum tempo, e nós estamos no final do ano, para que dê prazo para que seja resolvida essa questão burocrática, vai depender de cartório e tal. Solicito também que o projeto passe a 60-2024, passe a constar na ordem do dia. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Edilson Cite Limeira.
De acordo.
Vereador Daí Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dano Delfim.
De acordo.
Projeto de lei 60/2024 passa a constar na ordem do dia. Senhores vereadores, da mesma maneira, solicito dispensa de prazo do projeto 61/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para pagamentos de despesas do regime de previdência social e da outras providências. Esse projeto, senhores vereadores, foi feito um leilão de alguns veículos, de alguns bens inservíveis do município, e arrecadou em torno de 153 mil. Então, o Executivo está solicitando para que possa seja autorizado a fazer esse repasse dessa quantia de dinheiro para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, para o IPAM, para que seja feita a folha de pagamento e o 13º. Isso está amparado na Lei 101/2000, no artigo 44 da Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo dá amparo legal para que seja feita essa transferência. Então, solicito aos senhores para que o projeto de lei passe a constar na ordem do dia também. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
De acordo.
Vereador Dair Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Projeto 61/2024 passa a constar da ordem do dia. Senhores vereadores, solicito também dispensa de prazo regulamentar ao projeto de lei 62/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e repassar recursos financeiros ao Sindicato Rural de Itamonte e da outras providências. Essa semana eu tive, já só para explicar o porquê desse projeto de hoje, também é o seguinte, como trata-se de convênio com outra entidade, vai ter o prazo, também é curto, devido ao final do ano, para que a entidade possa fazer o plano de trabalho para receber esse recurso. Então, vai ser no valor de R$400 mil ao Sindicato Rural, e para que esteja feita toda a parte burocrática também, fazer o convênio, fazer o plano de trabalho, está solicitando a dispensa do prazo regimental. Esse dinheiro, senhores vereadores, como foi feito no início do ano, esse repasse dos R$400 mil vai ser feito. Nós tivemos uma reunião lá na prefeitura segunda-feira. A Câmara hoje tem em caixa R$503 mil. Ainda tem a parcela do 12º do mês de dezembro, que é feito geralmente em torno do dia 20, até o dia 20, de mais R$ 128 mil. Então, a Câmara vai ficar com caixa de R$ 631 mil. Eu já pedi para o pessoal da nossa contabilidade fazer um levantamento do que nós temos de compromisso até o final do ano. Gera em torno de 200 mil. Então, nós estaremos, assim que o convênio estiver pronto, fazendo a devolução de 400 mil para a prefeitura, e esses 400 mil que estaria aqui, no caixa da Câmara hoje, que vai ser repassado para o Sindicato Rural. Vai ser o plano de trabalho, vai ser para custear parte do festival do queijo Mantiqueira de Minas, e parte do plano de trabalho vai ser em outras benfeitorias, outros benefícios para os produtores rurais. Tá certo? Então, solicito dispensa de prazo regimental do projeto de lei 62/2024. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
De acordo.
Vereador Dair Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Projeto de lei 62/2024 passa a constar na nossa ordem do dia. E, por final, está na Secretaria da Câmara o projeto de lei 63/2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre proteção da Praça Padre Francisco Mira e da outras providências. E o projeto de lei 64/2024, de autoria do vereador Marcelo Pinto, que dispõe sobre alteração das leis municipais 2349, 2351, 2352, 2391, 2406, 2407 e 2408. O vereador Marcelo Pinto apresentou esse projeto de lei com alteração nas leis citadas, que são leis de doação de lotes, dando delação de prazo para que as pessoas comecem a dar início às construções. Entendeu? Vereador Mão Branca. E projeto de lei complementar 65/2024, de autoria do vereador Mão Branca, que altera o código de postura do município de Itamonte e da outras providências. Senhores vereadores, solicito também dispensa de prazo do projeto de resolução 07/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a proteção, guarda e preservação do acervo histórico e patrimonial da Câmara Municipal de Itamonte. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
De acordo.
Vereador Dair Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Projeto de resolução 07/2024 passa a constar na ordem do dia. Não. Da rua, né? De rua e da... Tá. Solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer com emenda substitutiva do projeto de lei 30/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a receber um terreno como crédito de futuras áreas institucionais de empreendimentos a serem implantadas e da outras providências.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite também ao público aqui presente, Lu, futura vereadora, vereadora eleita na última eleição. Seja bem-vinda. ouvintes da Criativa e também os internautas. Novamente, boa noite. Leitura do parecer número 30 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a receber um terreno como crédito de futuras áreas institucionais e dar outras providências. O projeto tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a receber um terreno como crédito de futuras áreas institucionais de loteamentos a serem implementados pela empresa Menezes Imóveis Incorporadora Limitada. Empreendimentos estes que deverão ser implementados pelo prazo de 10 anos, sob de um imóvel citado a ser considerado como doação. O projeto vem acompanhado de justificativa, certidão do cartório de registro de imóveis e croquis. Em suma, é o relatório. Fundamentação. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa deste, sendo a matéria também pertinente e sua forma se mostra adequada, não se vislumbrando a priori qualquer vício. Quanto ao projeto de lei propriamente dito, conforme esclarecido na justificativa, o recebimento do citado terreno visa a construção de uma usina fotovoltaica, que nada mais é uma instalação de grande porte projetada para converter luz solar em eletricidade por meio de painéis solares fotovoltaicos, o que trará diversas vantagens ao município, especialmente quanto à sustentabilidade, renovabilidade e o baixo custo de operação, atendendo assim o interesse público. No mesmo norte, a legislação urbanística exige que os loteamentos destinem áreas institucionais para o uso público. Essa obrigação está prevista principalmente na Lei nº 6.766, de 1979, a chamada Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que regula o solo em áreas urbanas. Porém, por outro lado, em que pese o objetivo legal do projeto, a fim de estabelecer especificamente o local futuro onde serão realizados eventuais novos loteamentos pela citada empresa abordada e, consequentemente, gerar regramento mais proporcional ao interesse público, portanto, na forma do artigo 263, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa, apresenta a seguinte emenda substitutiva no artigo 1º da proposição. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber um terreno urbano com área de 10.740 metros quadrados, pertencente à empresa Menezes Imóveis Incorporadora Limitada, CNPJ 10857160-0001, dígito 05, parte integrante da matrícula número 2017, livro 2, ficha 01 do Registro de Imóveis de Tamonte, como crédito de futuras áreas institucionais de loteamento a serem implementadas pela empresa cedente em área contígua ao terreno cedido ou no mesmo bairro. No que tange à técnica legislativa e à redação final, o projeto está adequado aos padrões exigidos, observando os requisitos de clareza e concisão. Dados os apontamentos, quanto ao projeto, percebe-se tratar de relevante norma social, sendo certo que não há nenhum óbice técnico ou legal que impeça a aprovação do mesmo, pelas razões acima indicadas, devendo ser observada a emenda aqui apresentada. Conclusão, pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 4 de dezembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, projeto de lei 30/2024, como ficou muito bem claro no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, trata-se de autorização para o município receber uma área de 10.700 metros. 1853. Não, isso aí é CNPJ.
Não.
10.740 metros para instalação de uma usina fotovoltaica, até que nós aprovamos aqui autorizando o município a fazer um empréstimo junto ao BDMG. Então, em análise, depois em estudos feitos pelo setor de engenharia da prefeitura, constatou-se que no bairro Boa Vista seria um local mais adequado para a implantação dessa usina. E, como a prefeitura não tinha terreno lá, a incorporadora Costa Menezes Imóveis Incorporadora está cedendo uma área para a prefeitura, com essa metragem que eu já citei aqui, 10.740 metros, ficando com crédito depois de área institucional e empreendimentos que ela venha futuramente fazer. A comissão apresentou uma emenda porque não ficava determinado aonde que seria essas áreas institucionais. Então, a emenda que a comissão apresentou é o seguinte, que ou em área contínua, que a incorporadora tem mais terreno lá, ou no mesmo bairro, né? Então, se ela quiser fazer um loteamento mais central aqui, ela não pode aproveitar esse crédito que ela está dando. Ela só pode aproveitar lá no mesmo local que ela está fazendo essa doação ao município. Então, o projeto de lei basicamente é isso. O projeto de lei está em discussão. Vereador Mão Branca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite à nossa vereadora eleita, a Lu do Posto, seu marido, que encontra presente. Boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa. Senhor presidente, até teria divergência se não tivesse o intenso interesse público nessa questão, né? Porque quando a gente fala em área institucional, geralmente a gente pensa em praças, creches, escolas ou áreas para a saúde. Mas, como virou rotina no nosso município, a desafetação dessas áreas para doação para outros fins, que também atendam ao interesse público, não podemos criar obstáculo para essa questão energética, que atende, assim, uma demanda da natureza, que pede socorro, e também da economia prevista aos cofres públicos. Então, acho que não terá problema nenhum, não terá essa aprovação. Obrigado, senhor presidente.
Senhores vereadores, o projeto de lei continua em discussão. Senhores vereadores, projeto de lei 30/2024, com emenda substitutiva, está em votação. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Marcelo Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Projeto de lei com emenda substitutiva 30/2024, aprovado por 7 votos, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer do projeto de lei 32/2024, que realiza doação de bem imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, e dá outras providências.
Senhor presidente, eu queria pedir vista nesse projeto só pela questão documental. Eu estive analisando esse projeto e eu senti a falta de documentos que venham a complementar ou que venham a completar a legalidade do projeto. Lembrando que, mesmo que venha a ter um termo de doação, o termo de doação em si, ele não caracteriza como certificado de propriedade. Propriedade só se adquire com registro. Então, para que a gente não esteja aqui legislando em cima de uma coisa que possa sofrer um monte de problema lá na frente, eu acho melhor a gente dar uma analisada, chamar o Poder Executivo, chamar o interessado que vai receber esse automóvel, para a gente alinhar e sair daqui redondinho, tudo pronto, para depois não falar que o vereador fez vista grossa, que o vereador votou em coisas que não tem a legalidade. Lembrando que não se trata de uma posição contrária à doação, uma vez que nós buscamos, em outras oportunidades, buscamos recursos assim, em números, junto a parlamentares da esfera federal e estadual para o benefício da APAI. Mas esse projeto, ele precisa sair daqui com legalidade, que senão a casa ela está cometendo um ilícito, não só um erro, como um ilícito. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Mão Branca, eu abro vista a vossa excelência do projeto 30/2024 até a próxima sessão.
Certo? Perfeito, perfeito.
Solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer ao projeto de lei 33/2024, que dispõe sobre a proteção do monumento ao tropeiro e dá outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 33/2024, projeto de lei que dispõe sobre a proteção do monumento ao tropeiro e dá outras providências. O projeto, ora analisado, tem por objetivo estabelecer diretrizes para a proteção, preservação e manutenção do monumento ao tropeiro. O projeto vem acompanhado de justificativa. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, de modo que não há vício de iniciativa. Inicialmente, verifica-se que a matéria objeto do projeto é de competência legislativa municipal, não havendo qualquer afronta aos princípios e normas constitucionais aplicáveis, estando em harmonia com as políticas públicas de preservação do patrimônio histórico e cultural, sendo plenamente possível a proposta diante de sua legalidade. Por fim, quanto aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o seu objeto. Sendo assim, dada a regulamentar tramitação do projeto e diante do atendimento da forma técnica e adequação, não há qualquer óbice à aprovação do mesmo. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2024. Relator, Luiz Marcelo Silva Pinto. Presidente, Dani Delfim Batista Correia. Vice-presidente, Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, projeto de lei 33/2024 está em discussão. Projeto de lei 33/2024 está em votação. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Daí Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dan Delfim.
Aprovado.
Projeto de lei 33/2024, aprovado por 7 votos, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer ao projeto de lei 34/2024, que dispõe sobre a proteção da Casa da Cultura Liberato Turino e dá outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 34/2024. Projeto de lei que dispõe sobre a proteção da Casa da Cultura Liberato Torino e da outras providências. O projeto a ser analisado tem por objetivo estabelecer diretrizes para a proteção, preservação e manutenção da Casa da Cultura Liberato Torino. O projeto vem acompanhado de justificativa. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, de modo que não há vício de iniciativa. Inicialmente, verifica-se que a matéria objeto do projeto é de competência legislativa municipal, não havendo qualquer afronta aos princípios e normas constitucionais aplicáveis, estando em harmonia com as políticas públicas de preservação do patrimônio histórico e cultural, sendo plenamente possível a proposta diante sua legalidade. Por fim, quanto aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o objeto em discussão. Sendo assim, dada a regulamentar a tramitação do projeto e diante do atendimento da forma técnica e adequação, não há qualquer óbice à aprovação do mesmo. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 4 de dezembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, projeto de lei 34/2024 está em discussão. Isso. Projeto de lei 34/2024 está em votação. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Projeto de lei 34/2024, aprovado por 7 votos, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, nós temos aqui agora 21 projetos apresentados pelo vereador Marcelo Pinto e pelo vereador Dani Delfim, 19 pelo vereador Marcelo Pinto e 2 pelo vereador Dani Delfim, total dos 21, que trata exclusivamente de denominação de logradouro público. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os bairros e o nome da pessoa que estará nomeando esses logradouros. E vou pedir ao vereador Dani Delfim que faça a leitura de apenas um parecer, né, porque os pareceres são todos idênticos. Né? Se trata do mesmo assunto, os pareceres são iguais. Então, para ele fazer a leitura de um parecer, e vou propor a Vossas Excelências para a gente vote em bloco, vote esses 21 projetos numa votação única. Tá certo? Né, eu acho que assim, são muitos, muitos, o assunto é o mesmo. Eu acho que ninguém vai aqui interpor, né, restrição nenhuma às pessoas que estão sendo homenageadas. Então, por exemplo, no projeto de lei 38/2024, no residencial Mirante do Sol, vai receber a rua Altair da Silva Reis, seu Teozinho. No projeto de lei 39/2024, no residencial, também no residencial Mirante do Sol, rua Sebastião Fernandes da Silva. No projeto 40/2024, no Mirante do Sol, rua Professor Bernardino Carvalho. Prefeito? Então saiu errado aqui, vou pedir depois a correção. No projeto de lei 41/2024, no Mirante do Sol, rua Carlinho do Meirelles da Fonseca. No projeto de lei 42/2024, no Mirante do Sol, Rua Juiz de Paz Francisco de Oliveira Costa. Esse é das pessoas públicas, das figuras públicas mais importantes que nós tivemos na história de Itamonte. Talvez poucas pessoas saibam quem foi o Francisco de Oliveira Costa. Para vocês terem ideia, né, Marcelo? A ata de instalação do município foi assinada por ele. A ata na sessão solene, na Câmara, que instalou o município de Itamonte, ele redigiu e assinou. Na residência, não, o projeto de lei 43/2024, no residencial Morada Mirante do Sol, Rua Professor Pedro Custódio da Mota. No projeto de lei 44/2024, na Morada do Bosque 2, Rua Arquiteto José Elvésio Costa Mota. No projeto de lei 45/2024, também no Morada do Bosque 2, Prefeito Antônio Constantino dos Santos. No projeto de lei 46/2024, no Morada do Bosque 2, Rua Padre Custódio Ribeiro de Carvalho, também outra pessoa histórica no nosso município. No projeto de lei 47/2024, no residencial Dona Alzira, Rua Geraldo Paiol. No projeto de lei 48/2024, também no residencial Dona Alzira, Rua Silvio Santoro. No projeto de lei 49/2024, no residencial Dona Alzira, Rua Professora Maria Júlia de Oliveira. No projeto de lei 51/2024, no Portal da Bela Vista, Rua Arlindo Lucas da Silva, né, produtor rural aqui, lá do bairro da Lavra. No projeto de lei 52/2024, no Portal da Bela Vista, Rua Jaime Couto Perrone. No projeto de lei 53/2024, no residencial Esperança, Rua Vereador Walter Mendes, Rua Vereador Ercílio Lucas da Silva, Rua Vereador Donizete Terenço da Fonseca e Rua Vereador José Fonseca Filho. No projeto de lei, esse aqui também, Marcelo, tem que pedir para consertar depois, viu? Porque saiu todos com vereadores e os dois últimos, ó. Botar vereador, né? No projeto de lei 54/2024, no residencial Glória, Rua Vereador Galeno Alvarenga, Rua Aires Pereira, Rua Doutor Plínio Rocha Soares, também outra figura histórica de Itamonte, primeiro médico que atendeu Itamonte, Rua Vereador Alberto José Correia. No projeto de lei 55/2024, no Parque Monte Verde, Rua Vice-Prefeito Geraldo Mota Santos. No projeto de lei 56/2024, no bairro Novo Horizonte, Rua Silvio Peso Pinto. No projeto de lei 57/2024, no bairro Julieta, Vila Julieta, Rua Samuel Bernardo Costa Alvarenga. Não saiu como vereador aqui, mas o Samuca foi vereador. No projeto de lei, todos esses projetos de lei que eu falei até agora são de autoria do vereador Marcelo Pinto. Agora, no projeto de lei 58/2024, de autoria do vereador Dani Delfim, coloca-se nome na ponte lá da Capelinha, Ponte Sebastião Gonçalves Ribeiro. E o projeto de lei 59/2024, também de autoria do vereador, do prefeito, isso. Da autoria do prefeito municipal, me enganei então. Lá no bairro da Ilha Grande, a ponte Elias Ribeiro Leite. Então, solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer que embasa todos esses projetos de leis que nós falamos aqui.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 38 de 2024. Projetos que dispõem sobre denominação de logradouro público. Os projetos em análise têm por finalidade denominar logradouros públicos em homenagens a pessoas de relevante conhecimento público. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O projeto vem acompanhado de justificativa, não foram apresentadas emendas ao projeto, insumo relatório. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto por membro do Corpo Legislativo, dotado de competência para tanto, sendo certo que a denominação de logradouros públicos é matéria de competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. No que tange à legalidade, verifica-se que o projeto está em consonância com as normas legais aplicáveis. Além disso, a proposta atende ao princípio da impessoalidade, uma vez que o nome indicado presta homenagem de interesse coletivo ou histórico, conforme previsto em legislação. Não há vício de matéria, dado que a homenagem é plenamente justificável, considerando o contexto histórico da pessoa homenageada em relação ao município, tal como narrado em sua justificativa, sendo assim possível a denominação proposta. Por fim, cumpre dizer que, em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se depreende o seu objeto. Como se vê, do ponto de vista dessa comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala de sessões, 3 de dezembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, os projetos citados estão em discussão. Vereador Marcelo Pinto.
Eu vou, breve esclarecimento, os projetos, eu quero primeiramente cumprimentar a nossa vereadora eleita e seu esposo, que aqui estão no plenário, dizer a ela que é um prazer recebê-la aqui, né, e que ela tenha, nos próximos 4 anos, sucesso, êxito aqui nessa casa, né, onde os debates acontecem, mas sempre em prol do interesse público, do interesse comum, né, da nossa comunidade. Os projetos, gente, foram, ao longo de um período, a gente tem feito uma avaliação de pessoas que vão ficando no tempo e no espaço esquecidos e que não são homenageadas. O Correio, Copasa e etc. têm insistentemente pedido aqui informação se tem... que os logradouros públicos estão sem nome, os logradouros públicos estão tendo dificuldade de entregar a correspondência, de acessar. E, então, fizemos avaliamos as pessoas em todas as áreas. Vamos começar por todos os ex-vereadores, ou quase todos já, que passaram por aqui, que não foram homenageados, estão sendo homenageados aqui nesses projetos. Há pessoas ligadas ao agronegócio, pessoas ligadas à vida pública, pessoas que prestaram serviço à comunidade, como técnicos, como o arquiteto José Ovécio, né, que foi projetista que trabalhou aqui na cidade, na região, inclusive foi um dos que projetou esta casa, a prefeitura municipal, e prestou serviço ao município. E algumas figuras históricas também que ficaram no esquecimento da memória viva do nosso, da viva e da escrita até do nosso povo. Então, é para resgatar um pouquinho essa a história e registrar, né, a homenagem que o Legislativo presta às pessoas que, em vários setores da comunidade, prestaram serviço de uma maneira ou de outra, como, por exemplo, aqui o doutor Plínio Rocha Soares. Não se foi homenageado. Foi o primeiro médico da Casa de Caridade de Itamonte, que atuou, tem registro da sua participação. Atuou na emancipação política, quem quiser observar aqui o histórico dele, na emancipação política do município, como membro da comissão pró-emancipação do município, ao lado do padre João Scott, Inácio Bustamante, Francisco Gonçalves da Mota e Arlindo Eugênio Pinto. Eram os membros da comissão, na década de 30. E isso vai passando e vai ficando ao longo do tempo, e são pessoas que precisavam ser homenageadas e lembradas. Então, foi com esse objetivo que nós focamos em todos os setores da nossa comunidade para trazer o reconhecimento, a homenagem a essas pessoas que, repito eu, em diversos segmentos da comunidade, de uma forma ou de outra, prestaram algum serviço ao nosso município. Muito obrigado.
Senhores vereadores, os projetos continuam em discussão. Senhores vereadores, projetos estão em votação. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovados.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dan Delfim.
Aprovados.
Projetos aprovados por 7 votos seguem a sanção do senhor prefeito municipal. Solicito ao vereador Dan Delfim leitura do parecer do projeto 60/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a permutar lote de terra e dar outras providências.
Então, senhor presidente, antes da leitura, como conversamos ali, antes da sessão, observamos que esse projeto, ele vem também com débito de documentos, o que caracteriza o vício na matéria. Nós não podemos colocar em votação nem aprovar aqui um projeto que está faltando documento, por sinal 2. Então, eu peço vista, senhor presidente.
Vereador Mão Branco, de acordo com o pedido de vista de Vossa Excelência, também como do outro projeto que o senhor solicitou vista, abro vista até a próxima sessão. Certo?
Obrigado.
Solicito ao senhor, ao vereador Dani Delfim, leitura do parecer ao projeto de lei 61/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para o pagamento de despesas do regime de previdências social e da outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 61/2024, projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a utilizar recursos públicos. O projeto em textilha tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a utilizar recursos públicos oriundos de alienação de veículos municipais inservisíveis no valor de R$ 153.900 para pagamento de despesas relacionadas ao regime da Previdência Social conforme especificado no projeto. O projeto vem acompanhado de justificativa, sendo que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi solicitado regime de urgência, não foram apresentadas emendas ao projeto de lei, em suma o relatório. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, de matéria e de forma. Primeiramente, relativo ao pedido de urgência de tramitação, este deve ser atendido, considerando a natureza do projeto que cuida de matéria de relevante interesse público, que se justifica por se tratar de previdência social. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, único competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também não se vislumbrando qualquer vício. Como se vê, a preposição atende aos requisitos legais dispostos no artigo 44 da Lei Complementar 101 de 2000, que autoriza a aplicação de recursos provenientes da alienação de bens móveis em despesas previdenciárias, desde que devidamente justificada e aprovada. A destinação dos recursos de alienação de bens móveis para despesas previdenciárias demonstra a responsabilidade na gestão financeira do município, promovendo o equilíbrio fiscal e priorizando o atendimento de obrigações legais relevantes. Por fim, o texto do projeto encontra-se redigido de forma clara, objetiva e atendendo aos princípios da boa técnica legislativa. Em suma, o projeto não apresenta obstáculos técnicos ou legislativos que impeçam sua análise e votação, estando mesmo em conformidade com as normas legais e atende ao interesse público, o que permite que o processo de tramitação urgente e aprovação. Pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 4 de dezembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto esclarecedor evidencia a necessidade do proposto, uma vez que os recursos em questão são provenientes de alienação de bens, o que caracteriza uma receita extraordinária. A destinação proposta para despesas previdenciárias atende à previsão legal, sendo considerada viável, uma vez que não compromete o equilíbrio fiscal do município, tendo, portanto, impacto positivo na gestão orçamentária, pois contribui para o cumprimento de obrigações financeiras de natureza prioritária, sem gerar novas despesas ou comprometer outras áreas do orçamento. Como se vê do ponto de vista desta comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das sessões, 4 de dezembro de 2024. Relator, Dani Delfim Batista Correia. Presidente, Luiz Marcelo Silva Pinto. Vice-presidente, Ana Maria Pérez de Carvalho.
Senhores vereadores, projeto de lei 61/2024, como eu expliquei quando pedir dispensa de prazo regulamentar, trata-se repasse de um recurso arrecadado através de leilão de veículos do município. O executivo está pedindo autorização para fazer o repasse desse recurso para o Instituto de Previdência. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências, então a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 44, ela autoriza esse repasse. O artigo 44, só para deixar bem claro aqui, a redação dele é o seguinte: é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência geral e próprio dos servidores públicos. Então, a lei autoriza, no, nesse caso exclusivo, para os institutos de previdência, tanto o geral como os próprios. Então, se fosse para o INSS, também poderia utilizar dinheiro. A União poderia passar. É. Né? Então, assim, não há nada de ilegal no que o executivo está fazendo. Muitas pessoas às vezes falam, dinheiro de leilão de veículo só pode ser utilizado para manutenção de frota. Não, a lei autoriza, quando na questão de instituto de previdência, a utilização desse recurso. Então, o projeto de lei 61/2024 está em discussão. Vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, contra a letra da lei, letra seca da lei ainda, nós não devemos discutir. É, não é que ela obriga, ela autoriza, né? E essa autorização ela se faz pertinente porque esse dinheiro ele vai servir principalmente para cobrir a folha do inativo, que é uma preocupação muito grande no dia a dia. Sabemos disso, da nossa situação previdenciária do município. E porque é muito fácil nós que somos ativos, não vou falar brigar, mas lutar pelos nossos direitos. Agora, quem está inativo, ele fica quase que à mercê do bom senso. E a casa, ela está do lado do bom senso, uma vez que o projeto está amparado por uma lei superior. É isso. Então, foi muito pertinente, mais uma vez, a preocupação, eu digo mais uma vez, a preocupação do poder público em garantir tanto o 13º quanto o pagamento do pessoal inativo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, agradeço as colocações do vereador Mão Branca. Só se para fazer mais uma citação aqui, parabenizo, viu, vereador Marcelo, a Vossa Excelência, pela pesquisa e amparar legalmente o parecer que Vossa Excelência, o nosso assessor jurídico, doutor Alexandre Guimarães, também, porque isso é um assunto controverso, né? Se o relator, nosso assessor jurídico, não apresentasse esse documento legal, nós todos ficaríamos em dúvida em votar ou não uma lei, né? Pelo que é dito, né? Recursos de leilão não poder ser utilizado nas despesas correntes do município. Então, parabéns, vereador Marcelo, parabéns ao nosso assessor jurídico. O projeto de lei continua em discussão. Vai falar? Vereador Marcelo Pinto.
Uma breve colocação, para não alongar muito. O Mão Branca já fez a colocação, o vereador presidente já colocou muito bem. Está muito claro que a exceção da lei é para o financiamento de despesa corrente, salvo se for destinada por lei aos regimes de previdência geral e próprio. O Ricardo já falou. Isso é muito interessante. Agora, vai ser destinado para os cofres do IPAM, que é do Instituto. E, vereador Mão Branca, você sabe que o Supremo Tribunal Federal determinou que o município pode ter dois regimes agora, você já sabe disso, né? Então, esse assunto de IPAM é um assunto que a próxima gestão vai ficar, eu acredito que vai ter muita tranquilidade quanto a isso, porque quem tem direito adquirido permanece, quem não tem é as outras situações, ou por concurso, por concurso, né, lógico, o servidor público. Aliás, toda contratação, toda pessoa que entrar no serviço público deve ser por concurso mesmo, deveria ser, né? Há umas manobras legais, mas o correto é o concurso público. E o concurso público pode ser pela CLT, no caso. Então, vai resolver muito bem a situação que eu sempre achei que devia ser, daqui para frente, regime geral, e quem tem o direito adquirido ficasse com o direito adquirido. Agora, o Supremo, com atraso terrível, extraordinário, que é outra vergonha, um questionamento do tempo do Fernando Henrique, você acredita nisso? É um absurdo isso. Agora houve esse entendimento, e esse entendimento vai ser muito bom para resolver muitos problemas de vários municípios, não são poucos, que têm o regime próprio, né? E que têm problema de caixa como o nosso. É só para fazer uma emenda aqui, um adendo.
Posso fazer uma colocação, Vossa Excelência? Discutimos essa matéria na faculdade, inclusive o Supremo admite modalidade de concurso sem estabilidade.
Sim. É isso que eu
Sim. Ele admite agora, ficou muito mais tranquilo para o gestor público. Com e sem. Vai com os dois. E é lógico que ninguém vai se eximir das responsabilidades da CLT. Né?
Com certeza, com estabilidade, não tem fundo de garantia, né? Com estabilidade não deve ter fundo de garantia.
É.
E sem a estabilidade.
Sem a pessoa vai ser um contratado por um determinado.
Sem a estabilidade.
Mas ficou muito bom. Ficou vai muito flexível.
Eu acho que resolve, tem que acabar com essa situação. Né?
Só para encerrar. E tomar cuidado que a gente vai falar sobre o Supremo, ainda mais aqui que está em rede social. Até que, enfim, deram a bola dentro. Projeto de Lei 61-2024 está em votação. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Projeto de Lei 61-2024, aprovado por 7 votos, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Isso. Solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer ao projeto de lei 62/2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e repassar recursos financeiros ao Sindicato Rural de Itamonte e dar outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 62/2024, projeto de lei que dispõe sobre autorização de repasse de recursos públicos e da outras providências. O projeto em textilha tem por objeto autorizar o Poder Executivo a repassar recursos financeiros mediante convênio ao Sindicato Rural de Itamonte no valor de R$ 400 mil, visando auxiliar na realização da Festa do Queijo Artesanal, Mantiqueira e Produtos da Terra 2025, conforme específico estabelecido no projeto. O projeto vem acompanhado de justificativa, estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi solicitado regime de urgência, não foram apresentadas emendas ao projeto de lei, em suma é o relatório. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. Primeiramente, relativo ao pedido de urgência de tramitação, este deve ser atendido considerando a natureza do projeto que cuida de matéria da proposição. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não se vislumbrando qualquer vício. Quanto ao projeto propriamente dito, sem adentrar profundamente ao mérito do mesmo, referido repasse financeiro que ora se busca autorizar, é passível de aprovação, uma vez que visa auxiliar na realização da Festa do Queijo Artesanal Mantiqueira e Produtos da Terra 2025, que, sendo assim, atinge o interesse público, uma vez que se trata de evento tradicional que privilegia os produtores rurais no nosso município. Em suma, o projeto não apresenta qualquer empecilho técnico e legislativo, não havendo qualquer óbice que impeça análise e votação do referido projeto. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala de sessões, 4 de dezembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva. Comissão de Orçamento e Finanças, peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto esclarecedor e evidencia a possibilidade de autorização do proposto, posto que referido repasse se dará através de convênio, a ser utilizado na execução de um objetivo comum entre concedente e convenente, sendo que resta clara a existência de recursos, assim como está devidamente instruído com estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo que do ponto de vista orçamentário não há óbice restante autorizada, não há óbice restando autorizada a sua aprovação. Como se vê do ponto de vista desta comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Pelo exposto ou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 4 de dezembro de 2024, relator Dani Delfim Batista Correia, presidente Luiz Marcelo Silva Pinto, vice-presidente Ana Maria Pérez de Carvalho.
Senhores vereadores, eu já... quando fiz a solicitação de dispensa do prazo regimental desse projeto, eu fiz já algumas colocações e alguns esclarecimentos. Eu gostaria de um minuto de atenção dos senhores, porque aqui às vezes a gente fala assim, está passando R$400 mil para o sindicato rural para fazer festa. Não, o projeto de lei não é bem assim. Ele determina que 200 mil seja para a festa do Festival do Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas e outros 200 mil prestar assessoria técnica aos produtores rurais para o desenvolvimento do queijo artesanal Mantiqueira de Minas. Já em outras oportunidades, eu já falei esse assunto aqui, nós tivemos, até pouco tempo atrás, duas técnicas trabalhando com nossos produtores de queijo, e isso era um convênio entre o Senar, né, um órgão do sistema da FAEN, que é a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, um convênio do Senar com o Sindicato Rural. Então, essas duas técnicas eram custeadas por esse convênio. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque eu falo infelizmente, esse convênio teve fim, né, a alegação que não tinha mais recurso financeiro para continuar esse programa. E falo, assim, eu que acompanho mais de perto essas questões, né, da área rural, que foi o grande avanço que o nosso queijo, o queijo de Itamonte teve, esses queijos que ganhando concurso fora, concurso até mundial e coisa, esse grande avanço deve-se, grande parte, lógico, os produtores têm os méritos deles, mas grande parte desse avanço nós devemos a essas duas técnicas que atuavam aqui em Itamonte, com 40 produtores de queijo, cada uma atendia 20. Então, a diretoria do sindicato está... Por que eu estou falando disso? Para chegar aqui nesse projeto que nós vamos votar daqui a pouco, e nesses 400 mil de recursos que vão ser alocados lá no sindicato. Então, o plano de trabalho do sindicato, a diretoria está estudando, com esses 200 mil, é trazer de volta uma técnica para continuar trabalhando com os produtores de queijo. Então, 200 mil para a festa e 200 mil para arcar com o salário de uma técnica, ou um técnico, não sei ainda quem, né? Mas, a princípio, a diretoria do sindicato tem esse entendimento de continuar com essa assistência técnica para os produtores de queijo artesanal Mantiqueira de Minas. Porque nós, para falar a verdade para vocês, depois que terminou esse convênio do Senar com o Sindicato Rural, a gente tem percebido que a coisa parou um pouco. Não está tendo a evolução que estava tendo antes. E isso, esse trabalho dessas técnicas era tão importante que tem alguns produtores que têm mais condições financeiras de bancar, contrataram elas por conta própria para elas continuarem dando assistência a eles. Então, assim, eu vejo esse convênio com muito bons olhos. Isso aí vai trazer avanço ao nosso produtor rural. Então, eu acho que o prefeito Alexandre acertou concordou e acertou com essa iniciativa. Vejo que o Sindicato Rural está no caminho certo nesse quesito, o queijo Mantiqueira de Minas, e dá a visibilidade que o nosso queijo merece. E temos, assim, comigo, que o Festival do Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas, todos nós temos visto aí, nos 3 anos que foi realizado, está, sem dúvida nenhuma, dentre dos melhores eventos, vamos dizer assim, até turístico, que o nosso município tem promovido. Então, já falei que o dinheiro vai ser da devolução, né, o recurso vai ser da devolução da sobra dos duodécimos que nós recebemos. Não vejo que atrapalha em nada a questão financeira do Poder Executivo, que está encerrando agora, porque uma vez que o dinheiro lá não está mais nos cofres do município, o município não tem que contar com esse dinheiro. Né, ele tem que... Se nós tivéssemos aqui feito algum evento, alguma coisa, alguma obra ou outra coisa, e gastado esse dinheiro, o município não estaria contando com ele. Então, coloco o projeto 62/2024 em discussão. Vereador Marcelo Pinto.
Eu só quero reforçar aqui as palavras do presidente Ricardo. Foram bem esclarecedoras. E eu, de certa forma, um pouco de longe, mas acompanho a evolução, ou acompanhei, né? Acompanhei e acompanho, ou vice-versa, o trabalho dessas técnicas, através de conversa com algumas pessoas que tiveram envolvimento e tal. E tudo que foi dito aqui, nessa explanação que o Ricardo fez, é perfeita, foi isso mesmo. Elas trouxeram um grande conhecimento técnico, para os nossos produtores, aqueles que fabricam o queijo, trazendo tecnologia nova, orientação nova, em termos de aproveitamento, em termos de toda a logística para mexer, para manusear, né, desde o leite e essa coisa toda. Avançou muito, houve uma orientação técnica muito grande, as queijeiras foram reformadas ou feitas queijeiras novas. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer algumas na zona rural, estão adequadas em todos os aspectos, técnico, no aspecto sanitário. Então, assim, houve uma evolução muito grande. E Itamonte avançou muito nessa área com os nossos produtores. Eu acho louvável e interessante a recontratação pelo sindicato dessas técnicas ou dos técnicos que da mesma linha, que possam trazer maiores conhecimentos técnicos, envolvimento com os nossos produtores, para que cada vez mais nós tenhamos um produto de boa qualidade, né? Um produto de qualidade extraordinária, para que possa disputar no mercado, né? Como a gente já tem disputado e sido muito feliz nas decisões e nos resultados, e que nós possamos continuar assim. Eu acho que o Itamonte avançou muito nisso, não só o Sindicato Rural está de parabéns, como também os nossos produtores rurais também estão de parabéns, porque enquadraram, aceitaram e envolveram, né, de corpo e alma nesse projeto. Eu acho isso interessante, eu acho que por isso foi uma coisa bem lembrada e vai ser um avanço extraordinário nesse aspecto.
Só para fazer uma complementação aqui, eu acabei me esquecendo. Para os senhores terem ideia, o que está chegando, o queijo artesanal de Minas Gerais, hoje, no dia de hoje, o Renato aqui do queijo Dom Carmelo, né, o Renato aqui do Arco-Íris, do queijo Dom Carmelo, juntamente com o Henrique, lá de Virgínia, do queijo Maranata, que o Henrique é o presidente da Proman, que é a Associação dos Produtores do Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas, estão num evento em Belo Horizonte, onde o queijo artesanal de Minas está sendo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. A Unesco hoje está reconhecendo o queijo artesanal de Minas como um patrimônio cultural de Minas, mundial. Então, para vocês verem a proporção que isso está tomando. Então, isso aqui, eu acho que a aprovação desse projeto, nós estamos contribuindo para os nossos produtores cada vez mais evoluam. Projeto 62-2024 continua em discussão. Vereador Mão Branca.
Senhor presidente, só uma pergunta. Esse, digamos, essa sobra, ela só vai ser destinada, esses 400 mil, é tudo que sobra aqui ou sobra mais alguma coisa?
Deve sobrar mais alguma coisa.
Então, eu, que em outras oportunidades aqui, fui até mal entendido e cheguei a falar sobre até traçar um paralelo da questão sanitária do município. E digamos assim, naquele momento eu fui até político em falar sobre a prioridade e a necessidade de uma manutenção sanitária melhor no município. E essa preocupação ainda existe. Eu gostaria, se tivesse uma oportunidade, de a gente fazer um repasse direcionado depois também para a questão de saúde, porque a questão de saúde nossa hoje encontra-se numa situação deplorável, muito deplorável. Eu estou entrando numa situação para chegar na outra depois. Eu acho que o município de Itamonte hoje, ele comete uma injustiça muito grande contra quem precisa de um amparo na saúde. Mas é nítido a preocupação impertinente, Vossa Excelência, em preocupar com o patrimônio nosso. Hoje eu reconheço que a festa do queijo é uma festa que se tornou um marco muito importante do nosso município. E gostaria também, pensando aqui, que o Sindicato Rural ele tem essa capacidade de abranger também outras peculiaridades do nosso município, como, por exemplo, uma proteção aos produtores de cogumelo. Está dentro do Sindicato Rural. Eu entendo que, se a gente não fizer essa proteção ao produtor de queijo, através dessa festa, que ela é divulgatória, o turista vem, ele leva o nome de Itamonte, é muito importante, mas eu gostaria também desse adendo, de ser assim, adicionado na questão do sindicato, a questão de outros produtores, produtor de truta, que também deve estar inserido na questão do sindicato rural, que o sindicato é rural. Né? Então, é só para fazer essa observação. Sim?
Posso?
Sim.
Mas o vereador, o festival lá é Festival do Queijo Artesanal Mantiqueira de Minas e Produtos da Terra. Sim. Então, nós temos lá quem produz pasta de truta, pessoal do cogumelo, todo mundo está abrangendo dentro desse projeto.
Sim. Eu falo que deveria ter uma proteção maior, entendeu? Mesmo que exista essa proteção, nós temos problemas, por exemplo, assim, a área de atuação do sindicato. Eu estou falando assim para a gente trazer esse texto para dentro do contexto. Porque todos, temos problemas seríssimo. Tem pessoas que levam prejuízos dentro da questão do cogumelo, a reclamação que a gente tem, são pessoas que tomam prejuízos estrondosos, assim, a ponto de fechar as portas. E quando o sindicato está junto, quando o município está junto, quando a Câmara está junto, nós somos mais fortes. Então, mesmo que eles levam os produtos dele lá, e assim como está inserido dentro da questão rural, esse é um pedido para que seja feito, para que seja, que o sindicato disponibilize também técnicos para essa área. É muito importante. Isso é só uma colocação e vamos trabalhar junto nessa questão. A questão de saúde, eu deixo até um pedido aqui, até para o senhor prefeito que está saindo, que dê uma atenção maior, mesmo que seja com a sobra daqui, não dá, o povo está sofrendo demais. Eu nunca vi isso em 32 anos de prefeitura, como funcionário público, eu nunca vi uma defasagem e uma demanda grande que o povo tem e não estão sendo atendidos. Então, essa é a preocupação para com o dinheiro também da nossa Câmara Municipal. Eu gostaria de salientar aqui, vamos falar agora da questão do queijo. É muito importante esses técnicos, esse desenvolvimento todo aí, porque é muito triste quando falta a capacidade técnica, quando falta o trabalho de quem entende junto ao produtor, junto à pessoa que produz. E é muito triste quando você vê uma pessoa com a caminhonete cheia de queijo, que foi produzida sem nenhum olhar técnico, chegar ali em Capivari, por exemplo, e ter que o IMA tacar criolina em tudo e acabar com o sonho do cara ganhar um dinheiro para levar para casa, para melhorar o rebanho. Isso, eu tenho que concordar com Vossa Excelência, que após essa atuação toda, a festa do queijo e essa chegada desses técnicos, isso se não acabou, diminuiu muito. E tudo isso esse dinheiro que o município está destinando, ele é para essa situação. E pode-se levar em consideração também que, mas por que está fazendo agora? Porque, certamente, o prefeito que vai entrar, ele vem com um caminhão de problema e mais uma carreta atrás. Aí, você deixa morrer essa festa, e então o que acontece? Mas não fez porque não deu tempo. Então, pelo menos agora está... O caminho está todo percorrido, o caminho das pedras estão percorridos, né? Então, é muito importante, é louvável essa questão de adiantar, isso é uma ajuda até a próxima gestão, não esquecendo que precisamos, peço para Vossa Excelência conversar, que é o nosso chefe aqui, conversar com o prefeito sobre essa questão de saúde, se tiver uma sobra da sobra, mandar para lá, porque o povo está perecendo. Nós estamos atravessando o pior momento na questão da prestação de saúde da história de Itamonte devido às proporções. Antes não tinha nada, quem não tem nada não tem problema. Agora quem tem e passa a não ter nada fica muito complicado. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. O projeto continua em discussão. Projeto 62/2024 está em votação. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Projeto de lei 62/2024, aprovado por 7 votos, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Solicito ao vereador Dani Delfim leitura do parecer ao projeto de resolução 07/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a proteção, guarda e preservação do acervo histórico e patrimonial da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer número 7/2024, projeto de resolução que dispõe sobre a proteção, guarda e preservação do acervo histórico e patrimonial da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências. O projeto em testilha dispõe sobre regramento visando a proteção, guarda e proteção. Visando a proteção, guarda e preservação do acervo histórico e patrimonial da Câmara Municipal de Itamonte. O projeto veio acompanhado de justificativa, sendo que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma é o relatório. O projeto foi proposto pela mesa diretora, de modo que não há vício de iniciativa e sua forma se mostra adequada, sendo que a competência do município para regulamentar a aplicação da referida lei no âmbito do seu poder legislativo está garantida pelo princípio da autonomia municipal, uma vez que trata de normas organizacionais e administrativas relativas ao funcionamento interno e às prerrogativas da Casa Legislativa. A proposta visa preservar e proteger o patrimônio histórico e cultural da Câmara Municipal de Itamonte, garantindo a sua guarda e conservação para as gerações futuras. A finalidade é de relevante interesse público, contribuindo para a valorização da memória institucional e para a transparência histórica. Por fim, a redação é clara, precisa e objetiva, o que facilita a sua interpretação e aplicação. Diante da análise realizada, não se verifica qualquer vício que impeça a sua aprovação. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto. Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2024. Relator, Luiz Marcelo Silva Pinto. Presidente, Dani Delfim Batista Correia. Vice-presidente, Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, projeto de resolução 7/2024 está em discussão. Vereador Marcelo Pinto.
Senhores vereadores, eu vou rapidamente expor aqui o seguinte. Nada mais é do que a Câmara já faz, que é resguardar os poucos livros históricos que temos, os documentos históricos. São livros de atas, nada mais do que isso. O que que isso resume no quê? Os livros de atas, documentos, nós temos o livro de ata da instalação do município, da primeira Câmara, quando instalou a primeira Câmara, e uma sequência de livros que eram manuais, que são sobre a responsabilidade da Secretaria da Câmara. As nossas galerias, fotos e tudo que for que estiver registrando algum acontecimento histórico do nosso município. Não são muitos, mas nós precisamos preservar isso para a posteridade, para as futuras gerações e tal. Então, isso é importante manter e, graças a Deus, ao longo dos anos, as gestões foram mantendo e nós ainda conseguimos ter esse acervo aí. Mas é importante que se tenha essa resolução, até porque os nossos livros, viu, presidente, viu, Dani, os nossos livros podem ser tombados pelo patrimônio histórico, tem outro nome, que é pela Casa da Cultura, que são tombados, registrados, os livros, porque podem ser bem materiais e imateriais. Então, isso vai ser muito importante, é um passo à frente para preservar isso, esse registro histórico. Nada mais é do que isso, né?
Termina. Terminou? O projeto de resolução 7/2024 continua em discussão. Projeto de resolução 7/2024 está em votação. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez. Vereador Mal Branca.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Projeto de resolução 7/2024 aprovado por 7 votos. Senhores vereadores, está quase, viu, Lu? Falta só 2 horas. Viu, Silviane? Você está abrindo a boca também? De acordo com... Só para descontrair um pouco, porque o clima está meio tenso. De acordo com o nosso regimento interno, abro a palavra a Vossas Excelências. Vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, hoje eu queria agradecer Vossa Excelência de ter atendido a solicitação minha e da vereadora Ana Pérez, em que tínhamos assuntos para tratar em Brasília, assuntos sobre emenda parlamentar, sobre destinação, e fomos lá, encontramos lá com o deputado federal Dimas Sabiano, que é um parceiro de Damonte, desde sempre, e nos atendeu prontamente. E tratamos das emendas para o ano que vem. Gostaria de dizer que, se Deus quiser, e conversamos isso com a Ana no caminho, já meio que tratamos com o futuro prefeito, e que não vai ser de uma hora para outra, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando para que Tamonte tenha, sobre o sonho meu, do João Pedro, da Ana e de todo cidadão, uma ambulância UTI aqui no nosso município. Nós buscamos isso de várias formas, buscamos na iniciativa privada, não deu certo. A pública, quando corremos atrás, tratamos com homens, achamos que estava tratando com homem, mas na verdade estava tratando com moleque, que o homem que pega na mão do outro e fala, tá combinado, e mija para trás, para mim não passa do moleque que precisa de voltar pro... Chamar ele de moleque, voltar pro pré-escolar é elogiar ele. É pessoas que não têm empatia, né? Não sei se já viveu uma situação de acidente ou não, mas quem vive uma situação de acidente que tem um ente querido em estado crítico e precisa desse meio de locomoção, dessa logística de urgência, e não colabora para que isso aconteça, infelizmente ele não pensa no próximo. Estamos trabalhando junto a isso, e essa emenda também nós vamos tratar de melhorias significativas lá no bairro Novo Horizonte, e eu posso dizer, agora vai, porque acredito que o João Pedro, diferente de muitas situações que passamos, eu espero que seja assim, né? Que quando apontarmos o problema, o mínimo que ele tem que fazer é colaborar para que chegue a solução. Vossa Excelência, a vereadora Ana Pérez, sabe que trabalhamos uma emenda para manilhar uma rede de esgoto lá, e o dinheiro veio, eu não sei para onde que foi esse dinheiro, mas a rede de esgoto não ficou pronta, ficou só pela metade, a Fedentina continua de uma certa parte para lá, temos lá mais 3 pontas de rede de esgoto, até o vereador Ricardo, quando foi secretário de obras, ele se comprometeu a fazer, mas rápido veio a eleição, veio a transição dele para casa e não deu tempo, e aquilo lá continua fedendo do mesmo jeito. E o prefeito eleito diz que vai resolver aquilo lá para nós. Dentro das nossas melhorias lá, no meu bairro, temos ali, e conversamos sobre isso, Vamos destinar uma emenda para fazer uma urbanização ali daquele barranco ali da entrada, onde o pessoal usa às vezes como depósito de lixo. Falta um pouco de consciência de quem joga lixo em logradouro público. Não podemos somente culpar a iniciativa pública, mas temos que responsabilizar também as pessoas, nós que somos moradores e que temos a responsabilidade e a obrigação de colaborar ao máximo para que não se queime, não jogue lixo e não produza tudo aquilo que é produzido ali. Chamo atenção ainda para o meu bairro, que está lá diante dos meus olhos, mas pouco posso fazer. Espero também que numa nova gestão venha acontecer a reabertura da nossa escola lá, que faz muito tempo que não funciona, e o pessoal reclama muito. É só obra, 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 mas a obra não termina. Vai um pedreiro, vai dois, fica um dia, sai. E eu tenho quase que certeza que se continuasse desse jeito, a igreja de Aparecida ficava pronta na frente do que a escola do Novo Horizonte. Eu vou terminando por aqui, que o presidente já bateu na mesa ali, está com a pressa danada de assistir futebol. Vai secar o Botafogo hoje. Senhor presidente, obrigado. Desculpa, brincadeira, mas a coisa aqui é muito séria. E quando a gente coloca a coisa séria, a gente não brinca, não. Obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a nós todos. E um abraço e seja bem-vinda, vereadora Lu do Posto. Senhor presidente, um abraço.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. A palavra continua aberta a vossas excelências. Vereador Dani Delfim.
Senhor presidente, só quebrando um pouquinho o protocolo, vou falar daqui mesmo, só para pedir desculpa aos nobres vereadores, que hoje eu estou com as vias aéreas entupidas, estou um pouco resfriado, então a leitura não saiu da maneira como eu gosto de fazer, então peço desculpa a vossas excelências e peço desculpa também ao público que nos acompanha. Espero que entendam esse pequeno resfriado. Obrigado.
Obrigado, vereador Dani. A palavra continua aberta a vossas excelências. Não? Ninguém? Nada mais havendo a tratar. Agora você não vai falar mais. Agora já nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença da nossa vereadora eleita, Luciana. Tá? Como o vereador Marcelo já mencionou aqui, que os seus próximos 4 anos, a partir de janeiro, seja muito proveitoso. Tenho certeza que, pelo que eu te conheço, você fará um grande trabalho em prol do município de Itamonte. Tá? Agradeço ao público que nos acompanhou pela Rádio Criativa e pela página oficial da Câmara no Facebook. E uma boa noite a todos.